está começando mais um Cast da... Oh, podcast da Ciúda. Excellent! E essa semana a gente volta pro nosso já tradicional bolão do Oscar. A gente faz todo ano, a gente só não fez ano passado, no Oscar em 2019. E deu merda, porque eu fiquei triste, porque eu não consegui falar como Roma é maravilhoso. E aí o Oscar deu o prêmio pra aquele filme filha da puta racista do caralho do Green Book. Mas, eles me para não dar essa treta, nós estamos reunidinhos novamente pra fazer as nossas apostas. Falei que estranho, apostas, né? Eu sou o Caco Ramone e o Erivan arregou, então não veio pra gravação. Chupa, reseta. Ex-reseta, sei lá.
Aqui é Gustavo Guinês e o último Oscacete que a gente gravou, eu ganhei de trás pra frente.
Aqui é o Pedro Galocha e eu vi mais filme esse ano pra Oscar do que minha vida inteira.
Caralho, que homem, porra.
O cara, pra quem não sabe, o cara está solitário sob o olhar do vigia.
É verdade.
Está pesado. Triste, está tristonho e aí...
Mais correto.
Está descontando. Pesado, mas correto. Está gastando tudo o tempo dele em filmes. Filmes e criticar em céu.
Em céu tem que apanhar igual nazista.
E reclamar no Twitter. Reclama no Twitter também, viu? Vá tomar no cu.
Você falou que em céu tem que apanhar igual nazista. E se for um céu nazista?
Puta, aí apanha o dobro.
Aí, malandro, é paulada na nuca.
Aí como diria o craque Neto, e eu nem sou corintiano, tem que apanhar de gato morto, até o gato mear.
É igual o coronavírus também.
Mas essa semana nós estamos reunidos, a gente separou as principais categorias do Oscar, como todo ano que a gente faz, e a gente vai fazer a nossa fezinha, o nosso bolão pra ver quem leva, e você pode acompanhar a nossa comemoração e também a nossa cobertura no Oscar, no Twitter e no Facebook, vai ter estádio conhecer, não sei, nunca, a gente sempre fala que tem, nunca tem.
Então, o Instagram é chato, né? O Twitter que é legal. O Twitter tem a galera que fica militando lá, sendo que a gente nem tá falando nada, cara.
Para.
Esse lugar é legal. O
Twitter é muito militante.
Pode descansar, gente. Calma. Calma, só tem a gente aqui. Mas, enfim, tem muita categoria pra gente ir. Ainda bem que hoje somos em 3, mas na verdade somos em 5, porque a gente vai em... A gente recebeu uma folha do Erivan sobre as categorias dele, que ele vai perder provavelmente. E o Vinícius, a gente vai chutar todos os filmes dele, porque esse filho da puta falou que ia fazer e não fez, e é assim que a gente trabalha.
Então a gente vai chutar os dele tudo, tá bom? Não, é sério, vocês querem começar por melhor filme ou pelas técnicas?
Não, vamos pelas técnicas primeiro.
Então a gente começa com efeitos visuais, aquela categoria que ninguém sabe bem o que significa, mas nada é do que os efeitos visuais. E os indicados na categoria, eu não sei porque eu não peguei, peraí. Calma aí.
Eu sei, eu tô abertão aqui.
Eu também estou. Você tá abertão? Opa! Os indicados a efeitos visuais são... Vingadores Endgame, o Irishman.
Você ia fazer uma trilha sonora pra cada um que você falasse, mas aí eu não sei o que eu faço em irlandês, eu faço.
Ah, ok. Sei lá. Então se prepara porque o próximo é o Rei Leão. Star Wars: The Rise of Skywalker.
Tá. 1917. Ainda
o cara... O cara mandou um reitinho. O cara me puxou um reitinho, cara. Eu fazer um barulho de bala.
Eu ia fazer um barulho de alemão errando tiro na frente do amiguinho. Opa,
deixa. Caralho, eu... isso é de fuder, né? Mas eu vou falar mais pra frente pra
ele. Não, a gente deu o avião vindo no campo aberto, mas ok. E aí, quais são o que vocês acham que leva? Star Wars, Rei Leão, o Archman, o Avengers ou 1917?
O Archman tem aquela parada de rejuvenescer, né, lidar com todo mundo velho, três velhos, e ter que rejuvenescer os três velhos, né? Isso que é foda. O Rei Leão é um National Geographic. Mas eu acho que o Rei Leão ganha. Eu não quero falar que o filme de navinha ganha, mas eu acho que o Rei Leão ganha. Ou o Avengers, acho que o Avengers ganha. Lembrando que essa é a única categoria que o Avengers está sendo citado, hein?
É verdade, a Disney mandou categoria pra tudo que era possível pros Vingadores, mas só foi nessa aqui. Então você vai do quê? Rei Leão ou Avengers? Tem que decidir.
Eu vou de Avengers. Avengers eu acho que é mais legal. Então eu vou de Avengers.
E você, Galo?
Eu sigo a mesma do meu companheiro aqui, do meu colega de cast. Eu vou de Avengers porque os efeitos visuais foram muito bons. E eu acho que vai ser a única coisa que a Disney vai ganhar.
Avengers, pode ser. É um bom padrão, hein?
Eu vou contra o da Disney, eu vou de Rei Leão. É porque o que tem Rei Leão, né? É efeito visual.
Ele é só, né, isso?
É só isso. Eu não sei como não tá em animação, tá ligado? O Erivan mandou 1917 e o
Vinícius Estor. Efeito visual? Né? Nossa, efeito visual. 1917 tem uma cena do rato que é muito ruim. O efeito visual do rato é muito feio, cara.
Não, ele é tão previsível quanto... Mano.
É, eu vou do rato, foi. Não, mas aí a gente vai falar mais pra frente.
Oxe, eu tô... O Vini vai de Star Wars, né? Gustavo e Galo Avengers. São Vingadores.
Avengers.
Eu sou Rei Leão. O Erivan é o 1917. E o Vinícius é o Star Wars, Ascensão dos Skywalkers.
Star Wars, sim. Fechado. Avengers, Vingadores da Bahia vai ganhar. And the Oscar goes to... O melhor edição ou montagem temos o irlandês, Ford vs Ferrari, que é filme de carrinho, lembrando sempre, Parasita, que eu vou colocar, o Ford vs Ferrari é um Speed Racer com o Christian Bale, e aquele outro, Parasita, que é o meu favorito de todos, Jojo Rabbit e Joker. Lembrando que Joker é o filme que mais tá indicado. Ele tá indicado em praticamente todas as categorias. Tem 11 indicações aqui. Vai levar todas? Provavelmente não, mas tá, é o melhor indicado em todas. Depois, quando for vender o outro filme da DC, vai estar sempre citado. Ah, ganhadora de Oscar de não sei o quê. Indicações a Oscar, bibibi, vovó.
Em quem você vai, Galo? Em edição de montagem?
É, 1917.
Nem tenho, porra.
Tem 1917 montagem.
É edição? Não, é edição e montagem.
É edição e montagem?
É uma categoria só, gente. Não existe a categoria edição e montagem, a mesma edição.
É o irlandês, filme de carrinho, Parasita, Jojo Rabbit e Coringa. Caraca, edição e montagem? Difícil.
Eu vou no Coringa. Desses aí que você falou, eu gosto muito de Jojo Rabbit, mas eu acho que o Coringa, a montagem ficou muito mais...
Eu
lembro que tinha 1917, eu fiquei muito...
É estranho, né? Na edição e montagem.
É, porque pra mim a edição e montagem do 1917 foi muito boa.
É, porque o cara...
Caraca, é verdade.
Foi que plano sequência, né? E aparentemente isso não foi uma montagem pro Oscar.
Ô, louco! Mano, como assim? Agora que... A gente é tão preparado que agora que eu tô vendo que não tem não, mesmo.
Caralho, eu falei de baixo e pronto, que estranho. Pra mim tava na cara.
É, isso. Pra mim... Não, e eu tava assistindo o filme e eu também falei, mano, tem, que louco.
Desses aí, todos aí, eu jogo no Coringa, então, é isso.
Porra, desses todos eu vou chutar num que eu vou ganhar. Que é o filme de carrinho. Vocês vão se fuder ainda que eu vou ganhar com esse filme de carrinho.
Ah, mano, desculpa.
Era porque o meu também é o filme de carrinho, meu considerado.
Mano, eu vou ganhar sem assistir essa porra, seu filho da puta.
Eu vou de Ford vs Ferrari. O Erivan foi de Parasita, um homem arrojado. E o Vinícius vai de Jojo Rabbit?
Jojo Rabbit.
Tá fechado. Então...
Vai ser mó legal se a gente estiver tirando tudo no cara e coroa pro cara e o cara ganhar ainda, né?
Fiquei com esse medo do ano do Arthur.
Né?
E em figurino a gente tem indicado O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Once Upon a Time in Hollywood. Eu já falo o meu e o meu é Adoráveis Mulheres. Poucas.
Eu ia jogar esse safe também, porque eu achei o figurino do Adoráveis Mulheres muito bom, por sinal.
Eu já ia entre o Jojo Rabbit ou o Era Uma Vez em Hollywood, mas...
Não, eu vou jogar Adoráveis Mulheres também, no Tom Caco nessa, porque eu concordo que é o figurino século passado...
É, 19. Antes do...
Da Guerra Civil.
20, foi, verdade, né? 20,
Não, é. Foi durante a Guerra Civil Americana, cara.
Eu tô mostrando.
Era do século 18.
E antes do Gustavo falar, o do Erivan também Adoráveis Mulheres.
Caraca, vai todo mundo jogar nesse? Eu vou jogar no Era Uma Vez em Hollywood, então.
É mais fácil, né? É o filme de época, né, caralho?
Exatamente. Exatamente. É isso que eu joguei nessa também.
Você vai em quem? Você vai matar em Hollywood?
Eu vou jogar nele. Eu vou jogar tudo o contrário também, de vocês.
É a posse do Vinícius também, de tão ruim que ela é, né?
Caraca, eu e o Vinícius vão ganhar essa posse, vai ser tão fudido.
O Vinícius vai de osso pra matar em Hollywood ou o Coringa? Eu acho que ele tem mais cara de Coringa.
Boa pergunta, hein? Deixa ele no Coringa, pra não ficar igual.
No Coringa? Tá bom, Coringão da massa.
Na dúvida, deixa ele igual. Certo? Maquilagem e penteados. É Bombshell?
É um escândalo.
Falar desse filme? Putz, eu não vi.
É o filme com Charlize Theron e Margot Robbie, que é tipo jornalistas que denunciaram o presidente da Fox News dos Estados Unidos de assédio.
Porra, caralho. Eu não tinha visto esse filme. Coringa, o palhaço, Joker. Um tal de Judge, Maleficent e 1917.
O tal de Jodie, só pra avisar, é o Jodie, o Mundo Além do Arco-Íris, que é a cinebiografia da Jodie Garland, que era a mina do Mágico de Oz.
É isso. Aqui tem cultura, rapá.
Aqui tem informação.
Putz, cara, sei
o lá. Michel, Coringa, Jodie, Malévola ou 1917?
Eu acho que eu vou na Malévola, mas sei lá, não queria dar pra Disney. É Disney, né, Malévola? É a Disney. É. Mas eu acho que eu vou na Malévola.
Eu não acho que 1917 seja nesse tempo. Eu acho que eu vou... Cara, é difícil, hein, porque desses filmes aí...
Não tem nem maquiagem no 1917, só tem plano sequência.
Eu vou de Malévola. Só pra avisar, né? Olha aí, o Erivan foi de 1917, eu vou de Coringa e o... Sobrou quem pro Vinícius? O Escândalo? O Bom Michel?
Põe no Escândalo, põe no Escândalo.
Escândalo, põe no... Cara, eu vou de Coringa porque ele tá maquiado sempre, né?
Ah,
é o palhaço.
Beleza. É o Joker? É o Joker palhaço?
É o Joker, é o palhaço?
Pô, assim a Malévola também tá maquiada sempre.
Mas ele tá de palhaço. É, tá, ele bom. Se maquia durante o filme. Cadê seu Deus agora?
Isso é uma realidade. Próxima categoria. Fotografia, aquela categoria que ninguém sabe ao certo o que, que é.
É difícil.
Mas todo mundo não. Sabe mais ou menos.
Mas que todo mundo critica, né?
É, todo mundo reclama, mas ninguém sabe.
O fotógrafo, ele é o cara que pode salvar um filme ou ele pode fuder um filme. Quando você vê aquelas fotos bonitas de, tipo, o diretor do filme, tipo, Tarantino com a câmera na mão, provavelmente ele pegou a câmera na mão ou pra ajustar quadro ou pra tirar a foto. Porque realmente quem fica com a câmera na mão durante a filmagem é o diretor de fotografia, porque ele é o responsável por tudo. Ele é responsável pela luz, ele é responsável por tudo.
Sim.
Então, é uma categoria muito importante pro Oscar e teve a treta do ano passado que eles queriam que essa categoria fosse no intervalo, né? Cinema. Eu
acho que as categorias, categoria técnicas, né? Ia ser no intervalo, se não me engano. Então, e você que se fosse pra procurar depois.
É, você colocar a categoria de fotografia no intervalo é meio bizarro, porque cinema é foto, né? Foto em movimento.
Lógico.
Tá ligado? Mas os indicados desse ano são o 1917 com Roger Deakins, o Irishman com o Rodrigo Prieto, o Once Upon a Time in Hollywood com o Robert... Porra, com o Robert Hinkins, o Farol com o Jerry Blackshear, sei lá como se fala o nome desse cara, e o Joker, o Palhaço, com o Lawrence Cher. E aí?
Eu pergunto, e aí, cara?
Você pergunta pra mim, eu assisti o Farol.
E aí, você vai?
Não, não vou nem... Ele vai no certo. E no certo é. O filme é todo preto e branco. Então. Ele.
É isso que. E ele tem outra taxa de quadro também, né?
É, ele tem. É, ele o quadro
é
dele.
Em outra película, é o quadro dele, acho que é.
O quadro dele é comprimido, com aqueles filmes antigos. Eu assisti no meu projetor, porque eu só tô assistindo no meu.
Porra! Ai, temos um burguês aqui. Dá um cabo de vassoura aí.
Eu pensava que era problema no bagulho que eu baixei, aí depois que eu descobri que não, era assim mesmo.
Você o quê?
Eu pensava que era problema no que eu tava assistindo.
Com um projetor. Com um projetor falando de baixar filme. É aquele famoso ditado, né? Rico tem mais que fuder.
Ele é tipo o riquinho, o garoto rico que tem um cinema em casa com o McDonald's.
Deixar claro que o meu é um mini projetor e eu garanto que ele foi mais barato que a sua TV. Garanto que a sua TV não foi R$500.
Não, não foi, não.
Então pronto, então foi mais barato que a sua TV, foi. Caralho. Ok.
A minha foi de... graça, porque é do meu pai.
Ah, ok. Eu vou de 1917.
Roubada é de graça.
É, roubada é de graça. Eu vou de com 1917, poucas.
Não sei se a fotografia do 1917 é tudo isso mesmo. É muito legal, é muito bonito, pá, mas não sei se é tudo isso. O Once Upon a Time não leva pra mim. Caguei. Cara, eu acho que eu vou no Joker nessa.
O Ivan também é Joker.
E você, eu... Galo?
1917. Claro. Eu acho que a fotografia é muito boa.
E Vinícius vai de... O Farol?
O Farol.
Isso vai de Farol. Farol, Farol.
Farol.
Tem que colocar sempre ele em alguma que ninguém votou. Próximo tópico.
Indicados ao melhor design de produção são O Irlandês.
Gostei que teve até um.
Jojo Rabbit. 1917. Era Uma Vez em Hollywood. E Parasita. Gustavo Guinês, qual é o seu favorito?
Pô, eu queria muito que Parasita ganhasse. Eu acho que eu vou no Parasita, eu acho que eu vou no safe. Eu vou no Parasita.
Você vai no coração, né? Você vai no seu coração.
Vou no coração, é. Esse eu vou no coração. Eu tô acreditando no coração das cartas.
Lorde Caco.
Olha.
O que você vai?
Oh, obrigado. Eu vou no que o Eriban foi também, e eu acredito que é o do Galo, eu vou de 1917.
Obrigado, eu também irei nesse, 1917.
Como design de produção?
Sim.
Como
design de produção, porra, você fazer um plano sequência, caralho.
Tá muito bom,
peraí. Exatamente, concordo com o Caco. Um plano sequência bem executado.
Design de produção 1917.
Eu fui levemente coagido já.
Quer ir pra 1917 também?
Eu acho que eu vou no... Puta, aí agora? Peraí.
Arregou.
Ah, caraca, arregou. E agora? Eu vou com a razão.
Arregou.
Não consegue.
Não, vou no 1917. Vou jogar safe.
E o Vinícius vai em?
Ele vai em Roger Rabbit.
Ai, meu Deus.
Mixagem de som.
Ah, mano, se a gente só voltar nessa categoria.
Não, o que acontece? Mixagem de som e edição de som são duas categorias que são parecidas. A diferença é: mixagem de som é o som que você capta no que está sendo feito e você faz a montagem para ele ficar audível para todo mundo. O edição Isso. de som são sons que você inclui na pós-produção, tipo barulho de explosão que não tem.
A diferença é dos dois, só que os dois levam 1917. É isso aí.
Então, mas aí eu vou falar os indicados de todos pra gente ter aquela ordem bonita, né? Mixagem de som, os indicados são o Ad Astra, o filme de carrinho, o Ford vs Ferrari, o Coringa, o 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. Todo mundo vai de 1917? Porque eu vou.
Eu vou, fácil.
Eu vou. Eu vou de boa.
Esse Ivan também foi. Ivan foi também. E o do Vinícius é o Ad Astra.
É, exatamente.
Ad Astra. Beleza. É então, o 1917.
O melhor edição de som, ele tem quase todos os mesmos indicados, só mudou o Ad Astra, trocou pelo Star Wars. Então é o Ford vs Ferrari, o Coringa 1917, o Era Uma Vez em Hollywood e o Star Wars Ascensão dos Skywalkers.
E continua 1917, meu voto.
É, 1917 mesmo. O melhor edição de som é o 1917 mesmo. E o Vinícius então, vai no Star Wars.
No Star Wars. Historicamente no Oscar, quem leva um, leva o outro.
Então, exatamente.
Eu acho que o Star Wars ele levou no ano retrasado, não levou um desses?
Foi indicado, mas não levou.
O último Star Wars que levou não foi nenhum desses novos.
Não. Aquele foi indicado, foi edição de som e mixagem de som. Eu lembro que a gente, no bolão, vocês foram nele e eu fui no Dunkirk e levou o Dunkirk.
Eu não fui porque eu nem tava aqui nesse bolão. Fique claro.
É verdade, o Galo ainda não tinha chego, mas tá aqui hoje pra alegrar a nossa vida.
E eu não votaria no Star Wars nunca, por mais fã que eu seja.
Ah, o Galo, eu vou fazer um confesso aqui. Esses dias ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, cara, a gente tava falando de 1917, ele falou assim, cara, eu assisti 1917 no começo dessa semana, era tipo uma quinta-feira, assisti no começo dessa semana, aí agora eu aprendi a assistir o filme, esperar uns dois dias pra baixar o hype, e aí eu converso melhor, porque o Star Wars não foi certo não que eu fiz. Eu falei, vai, filha da puta. Wars, cara,
eu tô com você agora, com os últimos Jedi, foi muito melhor que esse.
Porra. Ai, caralho.
E o pior que é, tipo, o Gustavo pergunta, é bom ou ruim no cast? É bom ou ruim? Aí o Galo, é bom. Aí eu falei,
caralho, é bom não. Mas beleza, né?
É, não, agora, tipo, os últimos, a ascensão dos Skywalker tá abaixo da Nessa Fantasma, ruim, tá bom. E o ataque dos clones.
E o ataque dos clones, que esse realmente é bem ruim mesmo. And the Oscar goes to... Concorrendo à melhor canção original. I Can't Let You Throw Yourself Away. Ah, gastei meu wise up agora, hein?
Gastou.
A música de Toy Story 4. I'm Gonna Love Me Again, do Rocketman. Todo mundo me indica esse filme e fala que é super bom. O Caco já falou dele pra caralho, mas eu não assisti. É I'm Standing With You, de Breakthrough. Into the Know, do Frozen 2, que estreou agora, né? Estreou no comecinho desse ano. Não, estreou no ano passado.
No Brasil. No Brasil, estreou.
É. e Stand Up, de Harriet.
Alguém não vai em Rocketman?
Não, eu vou no Rocketman.
Eu vou no
Rocketman. Eu gosto muito dessa música, mas então por isso que eu vou no Rocketman.
Também vou em Rocketman. Erivan também foi em Rocketman. E o Vinícius vai em Frozen?
Stand Up Harry. Não, é isso que ele vai.
Stand Up Harry. Frozen acaba de ganhar.
Lembrando que o Oscar confirmou que esse ano não tem apresentador fixo, que nem ano passado. E, por conta disso, todas as canções indicadas a melhor canção original vão ter apresentações, então a gente vai ter Elton John no palco, e além das 5 indicadas vai ter uma apresentação extra da Billie Eilish.
Não, só porque ela ganhou o Globo de Ouro?
Podia ter mais
um prêmio, na verdade.
Concorrendo na categoria de melhor banda e trilha sonora também, que é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Canção original é a canção que é escrita apenas pro filme, e trilha sonora é a trilha sonora inteira.
Melhor banda e trilha sonora.
Banda sonora é que banda sonora é Portugal, caralho.
É falar de música aqui não, é que não tem lugar espaço pra música não, música é coisa de maconheiro.
O cara tá muito doido, bicho. O cara catou Uber.
Uber deixa os caras audaços.
Você é louco, eu pensei que ia morrer.
Certo.
Os indicados de trilha sonora são Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917 e Star Wars, a reaproveitação da trilha sonora de John Williams.
A reaproveitação de Skywalker.
Reaproveitação do Skywalker.
Eu ainda não entendi, e eu vou defender com unhas e dentes o que o História de um Casamento tá fazendo em qualquer categoria
eu
do
também
Oscar.
Não.
Que ele é um filme totalmente esquecível. Absurdo. Ele é totalmente passável.
Mano, esse filme. Não, não é absurdo, cara. Puta, esse filme
ele é...
tava colocando os três no lugar dele, pelo
menos. Eu achei um absurdo o Todd Phillips estar em melhor diretor e o Noah Baumbach não tá.
É.
Trilha sonora, quem vocês vão?
Ah. Eu vou em Coronga.
Eu também vou no Coronga mesmo.
A minazinha do violão não vem pra porra.
É. Trilha sonora, puta.
É o Gustavo no estágio de casamento.
Eu sou o cara que tá defendendo com unhas e dentes que esse filme é uma tremenda merda.
Não, merda não é, mas também não vale o Oscar, né?
Não vale, não devia estar aí não, é totalmente esquecível, pra mim pelo menos. Caraca, mano, eu acho que eu vou jogar num errado. Não, vou jogar num errado só pra vocês se fuderem. Se eu ganhar com o John Williams, mano, vocês vão se fuder nessa.
Olha,
eu vou jogar no Star Wars.
Eu acabei de falar isso.
Nossa, eu vou bater nele, cara.
Vou jogar no Star Wars.
E o Vinícius, vem qual?
John Williams.
É, ele vai em história de casamento.
Casamento
é
excelente. Então o Erivan vai no Adoráveis Mulheres, porque ele não me mandou os indicadores.
Ai,
ele não me mandou
não essa cria. Hora. Cria na hora.
Então ele vai em Adoráveis Mulheres. Se bem que o compositor do Adoráveis Mulheres é o Alexandre Despas, é o cara que ganhou pela Forma da Água.
Ah, mas
é o francês, né?
De Adoráveis Mulheres estão, tipo.
É. Então, ele fez aquele bagulho lá do. Aquela animaçãozinha do Senhor Raposo também, não fez?
Isso aí, Dora da Aventureira.
Falaram dele, não. Filme é do Wes Anderson.
Ai, caralho. Certo. Próxima categoria. Melhor documentário em longa-metragem.
Melhor documentário is American Factory, The Cave, Democracia em Vertigem, Farsama e Honeyland. Caco.
Antes de eu falar, eu só quero lembrar que esse é o único filme brasileiro que tá indicado, é o Democracia em Vertigem. Vidas Invisíveis, do Karim Aminu, entrou na pré-lista pra filme estrangeiro. Ele foi indicado pro Brasil, mas ele não entrou na lista final. E o único brasileiro que tá esse ano indicado é o Democracia em Vertigem, da Pedra Costa. Eu vou de American Factories.
Eu ia imitar o Bolsonaro, porque ia falar, isso aí é mentira, tá ok? Mas eu vou perguntar, Gustavo Inês, isso aí é de comunista, você vai voltar
em comunista. Eu vou democracia. Eu vou democracia invertida.
Esse é comunista, comunista, isso é comunista.
E você?
Eu vou comunista. Vou em American Factory, porque eu achei do caralho toda a tratativa do mercado chinês dentro dos Estados Unidos e a forma como foi tratado, tipo, como é tratado o trabalhador americano, perto do chinês, do ocidental, perto do oriental em geral. Achei muito bom.
Olha, o cara deu uma aula.
O Erivan foi de Democracia em Vertigem. E lembrando que os dois, tanto o American Factory quanto o Democracia em Vertigem, estão disponíveis na Netflix. Inclusive o Democracia em Vertigem sendo original Netflix. E o Vinícius vai de?
Forçama,
excelente.
Porque eu tô jogando no que eu assisti mesmo.
Do Democracia em Vertigem, só lembrando que...
Comunista!
Esse ponto que eu ia chegar. Muita gente tá falando que ele é um filme que tem uma visão muito pra esquerda. E eu concordo. Porém, a diretora é de esquerda. Então, assim, se tem uma pessoa no mundo que não tem que ser imparcial, é a porra da diretora. Porra, exatamente. É a visão dela sobre os acontecimentos.
É, mas meio que tudo é visão, né? O cinema é meio que essa parada
política,
né? Se você quer falar cinema... sobre uma coisa, você tem que ter uma visão. Tem que seguir um lado.
Principalmente documentário.
É. Então, você que tá reclamando aí, ó.
Assim, eu tenho problemas com Democracia em Vertigem, mas ok.
Falar em Oscar brasileiro, né? Filmes, documentários, etc. brasileiros. É, alguém sabe por que o Bacurau não entrou ou ficou de fora da vantagem? Eu não lembro quando que estreou.
O problema do Bacurau é o seguinte: o filme estrangeiro, ele tem que ser indicado pelo país dele e ele tem que ter sido lançado comercialmente nos Estados Unidos dentro da janela do que o Oscar aceita. Bacurau, ele não saiu nos Estados Unidos. E o Brasil escolheu dentro das regras que é sair nos Estados Unidos e ser escolhido pelo Brasil foi o Vidas Invisíveis do Karim Aminu, que é da Amazon.
Que também não entrou no corte final, né?
O Bacurau tá lançando essa semana na outra, né, nos Estados Unidos, inclusive, só.
Exato.
O Cameron Mendonça publicou, inclusive, um tweet com uma capa feita só pro lançamento americano.
É, eu acho que é semana que vem que vai estrear.
Na
semana do Oscar.
Inclusive, o melhor crítico de cinema do mundo se revelou essa semana por conta do Bacurau, que é a mamãe falei. Que é como você Como você representa nordestino sendo racista? Não entendi aquilo, mas tudo bem.
Eu, nordestino, comendo rapadura, peixeiro.
Não, vamos parar, que a gente já começou errado com isso que o Lavô falei, né? Então a gente não continua. Pra
tomar no cu. Agora começa a esquentar as categorias. Agora tá a chapa esquenta. É, agora divide os meninos dos homens. Melhor filme international. Nossa, alguém tem alguma dúvida? Eu já tenho a minha já. Mas eu vou falar Eu batidão, eu já tenho a minha também, mas eu vou falar os indicados. Os Miseráveis. Mas Os Miseráveis de novo? Todo ano dessa porra.
Esse Os Miseráveis, ele não é a adaptação do livro francês Os Miseráveis. Esse Os Miseráveis, um documentário, que eu não sei porque que não tá em documentário também, né?
Ele
é um documentário sobre os protestos na França.
Carro pegando fogo.
Ele só tá usando o nome, então.
Sim, ele só usou o nome.
Bandeira no toba. Então, tem Os Miseráveis, que é da França. Tem esse Medena Zendja, que é da Macedônia do Norte. Eu não sabia nem que tinha Macedônia do Norte.
Pra mim, a Macedônia acabou com Alexandre o Grande.
Ai, caralho. Hoje não, tá tudo errado, né, bicho? Bozetialo. Ou Cialo, que é da Polônia.
Tá vendo que na minha tem essas nomes, não.
Não tem? A minha tem aqui. Dor e Glória, que é um filme espanhol do Almodóvar, que tem o Antônio Bandeiras.
O faz filme tempo do Almodóvar tem o Antônio Bandeiras.
É, mas faz tempo que eu não vi o Antônio Bandeiras. O último filme dele foi o
Robert
De Mercenários.
Faz tempo que o Almodóvar não lançava um filme também, né?
That's a point.
Faz sentido. E a minha indicação, que é o Parasita do Bong Joon-ho da Coreia do Sul. Que pra mim leva fácil
todo
aqui.
Mundo. Todo mundo é bom de jogo. Todo mundo é parasita. Menos o Vinícius, que é Os Miseráveis.
Pode anotar. O Erivan?
O Erivan é parasita também, mas ó, na corrida do Oscar, que o pessoal tá. Que eu tava lendo uns críticos gringos falando sobre o Oscar, cara, o Parasita ele tá muito na frente de todo mundo. Mas Os Miseráveis, ele é tipo o segundo lugar pro. Se desse tipo uma zebra muito, tipo, se Parasita não existisse, o favorito era Os Miseráveis.
Certo, se lessem o nome errado, vai. Como se nada tivesse acontecido. Leu o nome errado lá, é Os Miseráveis.
É, exato. Bom,
primeiro que antes de ver o filme, eu vi Parasita, eu pensei que era tipo um filme daquele anime, que tem um bicho que vive no braço do cara. Eu falei, que porra é essa? Tô falando filme de anime e dava um pelo
Oscar. Eu tenho... Eu tenho o mangá do Parasita e ele tá lacrado, porque eu nunca abri, eu só comprei.
Muito bom. Tava barato.
Mas até pior que não. Que
fica bonito.
Parasita, o cinema coreano, ele é um cinema muito forte. E o Bong Joon, ele já é um diretor consagrado pra cinema.
É, ele é tipo...
E essa é a primeira indicação da história da Coreia do Sul.
Não, e é foda, porque ele já fez outros filmes numa pegada maneira, assim. Eu curto aquele Hospedeiro é bom pra caralho, dele também. Com o mesmo War cara Legend, também. Aí ele fez aquela adaptação do Expresso da Manhã, né? Que tem o Chris Evans, e tem o mesmo cara também. Ele tá em todas, né? A dupla, o Bong Joon-ho e o pai.
Eu acho o Parasita muito foda. Eu insisti muito pro Gustavo assistir Parasita no tempo da minha vida. Mesmo.
E, cara, e agora eu tô ficando chato do Parasita.
Porque ele é
super. Mano, Parasita, né, viu?
Ele é muito
surpreendente. Eu fiquei pistolando na cabeça de todo mundo, cara, que Parasita é bom. Nossa.
Mas, cara, pra mim, aquela cena dele surgindo da chuva é muito foda.
Nossa, é triste. É, ao mesmo tempo que é triste, é muito boa.
Eles saem da casa no alto e vão descendo e não chega nunca, tá ligado?
Onde é foda,
eles moram.
Mas quando eles chegam, cara, é doído.
Pra mim, complementa quando a mina tá em cima do vaso sanitário fumando. Isso aí foi sensacional.
É, verdade.
E o banheiro deles é na altura da rua, né? Você tem que... Mano, é muito escroto, cara. Isso é muito escroto. Filme de animação.
Essa aí é bom porque eu assisti todos, né?
Olha, mentira. Que homem...
Não, mentira. Tá. Eu assisti Toy Story 4 só. Mas eu sei que não era isso.
Filme de animação é o Como Treinar o Seu Dragão 3, fechando a trilogia da DreamWorks, que é muito legal. Eu gosto muito de Como Treinar o Seu Dragão. I Lost My Butts, que eu não sei que filme é esse. O Klaus, da Netflix. O Link Perdido, que é o filme britânico que surpreendentemente levou o Globo de Ouro. E o favorito, Toy Story 4.
Favorito mesmo, Toy Story 4.
De quem você vai?
Cara, não, eu gosto muito do Toy Story, da saga toda Toy Story. Só que, tipo, não achei o Toy Story 4 tão relevante quanto os outros, sabe? Eu acho que eu vou mais no Klaus, que eu assisti. Eu assisti o Toy Story 4, o Klaus e o Criança no Dragão. Eu vou no Klaus. Eu gostei, ele tem uma pegada de animação mais diferentona, assim, é Netflix. É, tá na Netflix, na verdade, eu não sei se é original da Netflix, mas eu sei que tá na
Netflix. O Klaus é original da Netflix.
É original, né? É, então, e tem uma pegadinha de animação, assim, que é diferentinha pra mim, eu curti o traço dele. E tem uma história bonitinha, é legal.
Galocha?
Galocha.
Não, pode aí, ô Caco, tô pensando aqui.
Eu vou no mesmo que o Erivan, ambos vamos em Toy Story 4.
E tem algum, tem algum porquê?
Porque é Toy Story 4.
Ah, eu vou então o Link Perdido.
E o Vinícius?
Como treinar seu dragão?
como treinar seu dragão?
Como treinar o seu dragão? Como o seu
dragão? A gente tem que mostrar esse filme pra Daenerys.
É, aqui o não próximo. Pode falar de Game of Thrones e Star Wars, mas acabou isso aí.
Acabou. Os próximos são roteiros, e começando por roteiro adaptado, a gente tem O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papas.
Oh. Tá, galoche, pergunta. Nobre bacharel.
Todd Phillips, Coringa.
Ó, oh, de roteiro adaptado?
Sim.
Ivan também foi de Coringa.
É, boa pergunta, boa questão. Eu tô entre o Coringa e o Irlandês, mas acho que o Irlandês não vai levar nada, não. É tipo o azarão do coisa. Puta, não sei se me pegou. Eu vou no Coringa.
Foda-se, eu vou de Adoráveis Mulheres. Greta, casa comigo.
Caraca, tá.
Greta, nossa, se cara. Greta Gerwig perder a casa, eu dou o meu quarto pra ela.
Caraca, tá bom.
Pô, tá bom.
O Vinícius aí de dois papas?
Vai dois papos.
Sério, vocês viram dois papos? Vocês gostaram de dois papos?
Eu gostei, de verdade. Eu gostei, eu achei legal.
Eu achei bacana. Eu achei ok.
A melhor parte dos dois papos é no final, quando eles estão vendo o jogo
da Copa.
Mano, é muito bom essa parte. Essa parte é muito
lembrando boa. Lembrando que Dilma Rousseff é a única pessoa, junto com Scarlett Johansson, é a única pessoa que aparece em dois filmes indicados a várias categorias.
Adam Driver também.
Roteiro original. Os indicados são Entre Facas e Segredos, o História de Casamento. Falando com o Adam Driver. Nossa, aí, ó. História de Casamento.
Vai tomar no cu, viu? Vai tomar no meu cu.
Ok. 1917, o Once Upon a Time em Hollywood e o Parasita.
Bom, eu não tenho o que falar, eu gostei muito do Entre Facas e Segredos, do Rian Johnson, que fez um do melhor Star Wars da nova trilogia, mas eu vou no Parasita porque o Parasita mora no meu coração, hoje eu vou jogar só com o coração a partir de agora.
Ok, eu gostei muito de 1917 e eu vou em Round 1 pro Parasita.
Ok.
Mano, o que acontece? O Erivan foi de Era Uma Vez em Hollywood. O meu coraçãozinho, e o Gustavo vai ficar muito puto comigo, é de História de Casamento, porque eu gosto do Noah Baumbach. Inclusive, se Greta Gerwig perder a casa dela, Noah Baumbach também perde, porque eles são casados. E eu dou meu quarto pros dois. Greta Gerwig e Noah Baumbach.
Nossa senhora.
Mas, calma, gente. Eu só tô falando que é o meu coração. Mas, eu estou indo pela lógica, porque eu quero ganhar pelo terceiro ano consecutivo essa bodega. E Quentin Tarantino não vai levar o Oscar de diretor, então ele leva o roteiro original. O meu voto é Once Upon a Time Hollywood.
Aquele roteiro original fosse meio assim, né? Porque tem muita coisa que é...
Tem roteiro original, não tem roteiro, não é mesmo? Porque eu acho um absurdo a Margot Robbie aparecer mais no pôster do que no filme, mas tudo bem.
Eu falei, eu cantei essa bola aí pro galão.
É uma mistura de roteiro adaptado ali, né? Pra falar a verdade, né? Então, vamos ser sinceros.
Caralho.
O Tarantino, ele é assim, ele pode fazer o que ele quiser. Qualquer filme que ele fizer, ele vai sair no Oscar. Independente de for adaptar, ele vai concorrer na maioria das categorias que ele quiser.
Cara, eu vou no Tarantino aqui porque, sei lá por quê, mas, cara, não tem roteiro esse filme. Mas eu vou votar nele mesmo assim.
Não. Aí eu não concordo. O roteiro tem. O filme tem um roteiro na metade do segundo ato pra frente, só. Do primeiro e metade do. A primeira metade do segundo não acontece nada. Nada. Você fica acompanhando os caras batendo no Bruce Lee e tomando o Blood Mary.
Eu já tava construindo o bagulho desde o primeiro momento que eu assisti. Desde que apareceu a primeira vez o filme, mano. Desculpa.
Ah, mas é porque você é um filho da puta e foi ler o bagulho do Charles Manson, né? Foi ouvir o podcast.
Eu escutei o podcast,
a história do Charles Manson também.
Então, mas a partir do momento que eu escutei a história do Charles Manson, foi assistir o filme depois, mano, pra mim fez ligação desde o primeiro momento que apareceu as primeiras meninas hippie lá. Aí eu falei,
sim.
Então foi tudo fazendo
ligação. Eu demorei pra pegar.
Tava devagar, né, mesmo, né, gente?
Mas a parada do 1917 não tem um lance também que a missão foi... A missão aconteceu mesmo?
Não, tem que ser roteiro adaptado também. O voo do Sam Mendes disse que aconteceu, mas se aconteceu outra história.
Reza a lenda, né?
Sim. Bem, gente, mas o roteiro adaptado é quando ele é adaptado de alguma coisa, quando ele tem um livro base, quando ele tem um quadrinho base.
Então, o Sam Mendes contou
isso aí, o Tarantino
não tinha nada.
É, exato. O Tarantino não pegou um livro sobre a história do Roman Polanski que adaptou.
É, exatamente.
Ok, eu vou no Parasita mesmo, então foda-se.
Agora são as principais.
Eu quero só ver como é que você vai ganhar. Eu quero só ver, cara, como é que você vai ganhar com uma história de um casamento.
Tá, não. Ele
calma,
já...
cara, calma. Eu votei
em história de casamento. Eu votei em outro
formato. Ele votou lá.
Ah, é verdade. É verdade.
Tá, você votou?
Original.
Original é o Once Upon a Time Hollywood e adaptado é o Adoráveis Mulheres.
Ah, é verdade. Sorry.
Agora é a hora principal, que são as principais categorias: atriz coadjuvante, ator coadjuvante, atriz, ator, diretor e filme. E eu começo com atriz coadjuvante e aí vem.
Porque eu já tenho já meu nome.
A gente tem.
Nossa, agora vai ser treta, hein? Então, falando aí, a Margot Robbie também é outra que aparece em dois filmes. Ela tá no Bombshell
e
no.
É verdade.
Categoria de atriz coadjuvas. É Florence Pugh, por Adoráveis Mulheres. É Kate Bates, por Richard Jewell, Laura Dern, por História de Casamento, Margot Robbie, por O Escândalo, Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit.
E eu posso falar, a minha é a prefeita de Hollywood, Laura Dern, e sua História de um Casamento. Ela fez um papel igual ela faz em Big Little Lies, então é um papel que ela faz no café da manhã dela, ela fez ela mesmo. E então, ela é uma pessoa querida em Hollywood, e ela é a diretora e ela é a presidente da academia.
Tudo bem.
Ela vai ganhar com 15 minutos de vídeo e um monólogo.
Porque qualquer coisa que ela fizer nesse ponto, então, tá certo.
Mas é um 15 minutos de monólogo mais perfeito da face da Terra.
Eu, Pedro Galocha, voto em Florence Pugh por Adoráveis Mulheres. Ela, junto com a... Ela junto com a Saoirse Ronan, carregaram o filme nas costas e a atuação
dela foi muito boa.
Eu concordo, mas eu não gostei dela. Eu não gosto da personagem dela, mas tudo bem.
Não, a personagem dela eu não gostei também, mas ela interpretando foi muito bom. Então eu voto
nela. Olha, vai de Florence Pugh também. Ela ficou conhecida durante o ano pelo Midsommar, aquele filme bem mais ou menos. E
no, que todo mundo falou que era tipo uma obra-prima. Né?
É. Eu olhei, eu assisti e falei. E ela também ficou famosinha durante as indicações do Oscar, porque ela deu uma ramelada na hora da comemoração dela, né? Da indicação. Vocês viram o vídeo?
Não sei. Não vi o que aconteceu.
Não vi.
Ela tava deitada, e aí, tipo, ela tava deitada na cama e vendo as indicações. E aí, quando ela viu que ela tava indicada, ela se levantou e comemorou. O problema é que ela tava, esqueceu que ela não tava com roupas.
Ah, sim. Não. É
bom, né? Como veio ao mundo. Bom, na dúvida, então eu vou voltar nela. Florence Pugh, Adoráveis Mulheres.
E Vinícius, vai do quê? Vai de Margot Robbie? Margot Robbie.
Ele vai
pode ser, ou Scarlett Johansson, né? Ou Scarlett Johansson.
Não, ele gosta da Margot Robbie.
Scarlett Johansson até é legal no Jojo Rabbit, pode ser o Margot Robbie.
Foi bom no Jojo Rabbit, então.
É,
o Margot Robbie, ele gosta da Margot Robbie. Ator coadjuvante. O Tom Hanks em Um Lindo Dia na Vizinhança. O Anthony Hopkins por Palpatine em Star Wars. Não, mentira. É, dois papas.
Dois Palpatines.
Dois Palpatines. O Al Pacino por O Irlandês.
Nossa,
o Pat pelo Irlandês. E o Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood. E o meu coração é de Joe Pesci, mas quem leva é o Brad Pitt.
É o Brad Pitt.
Brad Pitt. Não,
a minha coisa é o Brad Pitt também.
Mano, o
personagem. Ivan também foi de Brad Pitt.
O Brad Pitt é muito bom nesse filme, desculpa. Ele é muito bom.
A melhor coisa do filme é o Brad Pitt.
Exatamente, mano, não tenho o que dizer. É isso.
Puta, ele noiadão.
Nossa, muito bom.
É, isso é bom mesmo.
Não, a hora que ele bota o Helicopter do Beatles e começa a dar porra. Nossa, muito bom.
A hora que ele tira a camisa, eu falei, cara.
A hora que ele toma o Blood Mary dele.
Comendo o talinho dele.
Ele dando pau no Bruce Lee é muito bom.
É muito bom. Não, Brad Pitt, sem dúvida.
Tanto que teve alguém da família do. É, teve alguém da família do Bruce Lee.
A filha do Bruce Lee ficou putaça. Filha de respeito.
Exatamente.
Na verdade, ela não ficou puta. Ela não ficou puta com o pai dela apanhar no filme. Ela ficou puta porque ela falou. Porque o Bruce Lee, ele é tratado como escrotinho, não era uma vez em Hollywood, né? E ela falou que o pai dela não era lindo. Só que existem histórias do Bruce Lee que ele, tipo, ele era um pavãozão, tá ligado? Ele gostava de se amostrar, ele ia no restaurante e arranjava briga, então...
Ah, eles que lutem.
É, ele fazia flexão com o polegar, tá ligado? No restaurante.
Quer dizer, estilo La Vegeta, Goku e Vegeta.
É, estilo La Vegeta, porra, verdade, é,
né?
Mas todo mundo vai de... Calma, todo mundo vai de Brad Pitt, mas tem a do Vinícius.
Brad Pitt.
Sim, ah, o Vinícius vai Tom Hanks. Certeza.
Foi exatamente o que eu pensei.
E o Erivan então, jogou?
O Erivan foi Brad Pitt também.
Brad Pitt também, tá.
E as indicadas para a melhor atriz são Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por História de um Casamento, Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres, Charlize Theron por O Escândalo e Renée Zellweger por Judy, Muito Além do Arco-Íris. E Gustavo Guinness, para você, quem é a melhor atriz?
Cara, eu curti a Saoirse Ronan, mas ela ganhou já o ano passado, eu acho, por...
Ela ganhou o ano passado. Ela nunca ganhou, na verdade, ela só é indicada.
Ela é indicada por Lady Bird, é verdade. Cara, eu acho que eu vou na Renée Zellweger.
Eu sou apaixonado por ela. Puta que pariu.
Eu vou na Renée Zellweger.
Eu também sou Renée Zellweger.
Ah, eu vou também, mas eu vou porque ela tá ganhando tudo, então é isso que eu vou.
É, a Eterna Bridget Jones.
Por mais que eu seja
Eterna Bridget Jones. Olha, ele vai fazer Scarlett Johansson.
É a única que tá concorrendo em principal e coadjuvante, né?
É a única, esse ano sim.
Que é uma tremenda cagada que não indicaram a Lupita Nyong'o por Us.
Verdade,
que é um
verdade.
Filmaço, Lupita, e ela carrega Lupita, aquele Lupita filme tá nas costas.
Cara, o que que a Charlize Theron tá fazendo nesse filme? A Lupita não. Nessa categoria, e a Lupita não tá. E a Lupita levaria tranquilamente.
A Scarlett Johansson nem merece pelo história de casamento. Devia estar a Lupita aí.
Ela merece pelo Ju Rabbit, pelo história de casamento.
Ah, é merece tipo Vingadores.
Não, então. Ela foi boa na história de casamento. É que o papel de história de casamento é muito simples. É que é uma pessoa triste pro casamento, então. Sei lá.
É. Nossa, mas o Us do Jordan Peele, ela carrega o filme nas costas.
Eu acho que o problema do Us é ser terror.
E não é muito bem visto, né?
E Hollywood ser racista também, então acho que esses dois pontos aí.
É, pode ser. Básico, né? Vinícius. Bem básico. Vinícius vai...
Michel Estrão. Ator, melhor ator é Antônio Bandeiras por Dor e Glória. Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood, o Adam Driver em História de Casamento, o Joaquin Phoenix por Coringa e o Jonathan Pryce, que me impressionou com o espanhol dele em Dois Papas.
Ah, não vale, legal.
Aí, quando eu vi os Dois Papas, eu falei, caralho, o Jonathan Pryce manda um espanhol bom, cara. E aí eu lembrei que ele fez...
Dois Papas, eu pensei que tinha chamado o Francisco. Eu falei, cara, chamaram o Francisco.
É, não, ele tinha um espanhol embaçado. Eu lembrei que ele fez aquele filme com a Madonna, que ela canta Do Cry For Me Argentina. E eu falei, ah, tá, verdade.
Cara, o cara desenterrou. Pra mim, o Jonathan Pryce é o cara que tá com cara feia no último discurso do Rick Gervais, falando sobre...
É verdade.
Sobre Hollywood, o cara tá... Puto, mano, tá puto da cara.
Pra mim,
Rick Gervais, melhor ator
é o Joaquin Phoenix.
Pra mim, melhor ator é o Joaquin Phoenix.
Também.
Eu acho que não tem como. Não sei nem o que o Antônio Bandeiras tá fazendo aqui.
Ah, porque ele é espanhol.
Caraca, que é categoria. Mas tá bom.
Mas eu acho que o verdadeiro merecedor desse, né, é o Joaquin Phoenix, né? Fosse.
O Anivar seguiu uma lógica boa. Se ele voltou na escala de Hansen, melhor atriz.
Não.
O melhor
atriz, não, você tá brincando.
Ele foi no Android. Ai, meu Deus do céu.
Meu Deus do céu.
Esse aí não quer ganhar, não. Ele quer perder.
Esse que eu não quero ganhar, não. Pergunta pra ele se ele assistiu o outro filme. Porque se for pra chutar, eu pego a lista de 2014 aqui e chuto qualquer coisa também. O cara tá muito louco, cara.
Mano. Não,
o Vinícius vai com Antônio Bandeiras.
Não, Vinícius, Antônio Bandeiras, boa.
Bandeiras. Todos nós em Joaquin Phoenix. Merece, vai. O cara trabalhou bem.
Ele foi muito bom, ator, desculpa.
Ele carrega nas costas o filme também.
Eu fiquei muito triste quando ele não levou pelo Her. Gustavo.
É, que também é bom.
Ah, mano, é só uma história de uma pessoa que joga LOL, sem ter nada a ver.
O cara tá muito doido hoje.
aquele negócio que o pessoal tá colocando. Você viu o pessoal falando no Twitter? Explica o seu filme favorito de uma forma estranha.
Eu vi você explicando isso. Eu falei, é jogador de
LOL. Sabia.
Trazei com o meu computador.
Mas, porra, mas enfim, as duas últimas.
Vamos lá.
As duas últimas categorias.
Aí você tem um
melhor
ponto.
Melhor diretor. Melhor diretor a gente tem indicado o Martin fucking Scorsese por Irlandês. O Todd Phillips, o que ele tá fazendo aqui em Coringa. O Sam Mendes por 1917. O Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood. E o Bong Joon-ho por Parasita.
Puta, essa
daí. Pergunta aí, cadê a.
A Greta?
Não, a Greta, né? Isso que é foda. Também merecia. Greta. Não sei o que é a porra do Todd Phillips tá fazendo aqui.
Eu achei que a construção em si do filme, por mais que eu gostei, não sei.
Você não curtiu o
Todd Phillips também não estaria, não deveria estar aí. Então, tipo, não sei.
Porque
então,
não é nem mão do diretor. Não é nem mão do diretor.
Tinha que estar o Noah Baumbach aqui em melhor diretor.
Eu preferia que tivesse o Jordan Peele por Us, mas...
É, do terror, esquece. Mas certo, mas tem uns Parasita, o Irlandês, Once Upon a Time, 1917 e Coringas.
Puta, essa aí, ó. Puta, essa aí eu acho que devido à história dos Estados Unidos e todo o envolvimento do caso do Mason e tal, eu fico com o Sam Mason em 1917, foda-se.
Que isso!
Enganei vocês, hein? Pensando que ia falar. Nossa, parou. Desculpa, mas gravação por continuidade e toda aquela forma que foi construída em 1917, é ele que é a melhor direção.
É uma paulada mesmo, e isso eu vou ter que aceitar. Infelizmente, eu queria muito...
Eu sei que
muito,
você queria votar no Bong Joon-ho,
eu queria muito que esse filho da puta ganhasse, mano. Mas se comparar em direção pra fazer um plano falso, plano sequência, é um trampo, cara. Eu vou no Parasita.
Ele falou, mas ele não fez com o coração. Ele não fez com o cérebro dele pensar. Ele fez com o coração.
Não vai, tá muito forte, cara. Tá muito forte.
Eu tô pensando comigo. Se o Gustavo foi em 1917, eu vou também. Ele me fudeu agora.
De jeito nenhum, vou no Parasita.
Cara, assim, eu queria muito que o Bong Joon-ho ganhasse isso. Puta, ai, caralho. E o pior que no Critical. Porque o Sam Mendes levou como diretor em
diretor.
No Globo de Ouro.
No Globo, né?
Um filme de drama, Globo de Ouro. E comédia musical foi o Tarantino. E o Bong Joon-ho e o Sam Mendes empataram no Critical.
Caralho, isso vai ser foda, hein? Agora vai ser luta de. Devia dar uma faca pra cada um. E luta de faca.
É um gordo velho. Boa, excelente.
Ou tirando 2-1.
Cara, eu vou no Sam Mendes. Porque você filmar em plano sequência é uma parada muito difícil. Cara, eu fiz um trabalho pra faculdade e o plano sequência, ele não ia ter 2 minutos. 1 minuto, na verdade.
O cara meteu 1-2 horas.
O plano sequência que a gente ia fazer pro trabalho da faculdade, ele ia ter menos de 1 minuto. E foi um parto fazer aquela porra e a gente desistiu. Porque é muito difícil você fazer o plano sequência. Ele tem que ser muito ensaiadinho. Ele tem que ser muito quadradinho. Quadro ponto. Ponto que o ator tem que fazer. E é muito difícil fazer plano de sequência. Inclusive, quem fudia metade dos meus planos de sequências é o Alex André, que não aceitava
não tá
a porra
da hoje. Entrada dele.
E não entrava a porra que ele tinha que entrar. E no final das contas, ele desistiu de ser o ator do comercial e eu tive que assumir o papel dele, que fui diretor, editor e ator.
Caraca,
mas eu vou com um
footage, o cara fez.
Eu Tarantino, né? Eu vou de Sam Mendes. Vou de Sam Mendes. Poucas. A razão, então, é eu e o Galocha de 1917, você de Parasita. Adivinha qual é o Deriva? Adivinha qual é o Deriva?
Era Uma Vez em Hollywood.
Não, o Martin Scorsese, ele foi de O Irlandês.
Que isso?
Scorsese não ganhou nenhum Goodfellas quando chegar.
É verdade. Ele ganhou real mesmo.
Pelo infiltrado, né? Ele ganhou pelo infiltrado. E o Vini vai de
Todd Phillips. O Vini vai no Todd Phillips, que não devia nem estar aqui, então... O Todd Phillips, os caras preencheram. Ele deve ter perdido o RG dele na porta. E a academia achou e falou: põe isso daí, tá faltando, né? And the Oscar goes to.
Agora é que
agora a hora de dar uma porrada, hein?
Agora vai ser treta, hein?
Melhor filme. Que tem O Irlandês de Martin Scorsese. Além dele, a gente tem o Jojo Rabbit do Taika Waititi. A gente tem o Coringa do Todd Phillips, o Adoráveis Mulheres da Greta Gerwig, o filme de carrinho, o Ford vs Ferrari do Jamie McLaughlin.
Parece que é o Relâmpago Marquinho.
O História de Casamento do Noah Baumbach, 1917 do Sam Mendes, o Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino e o Parasita do Bong Joon-ho. Ford vs Ferrari, Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita.
Filme de carrinho, não sei o que tá fazendo aqui. O História de Casamento, eu também não faço a mínima ideia do que tá fazendo aqui. O Jojo Rabbit, eu adorei, gosto muito do Taika, eu achei ele maneiro com o Hitler e tal, funciona tudo bem lá, mas eu não sei se tem força pra concorrer com o melhor filme. Eu acho muita coisa, um nome de melhor filme pra concorrer.
Ah, eu acho que tem, né, porque tá aí o nome.
Tá bom. O Irlandês tem 200 horas e é isso.
Deu até sono pra assistir.
Dá, esse é foda. Você fica velho igual o Al Pacino e o De Niro. Aí, tipo, o melhor filme pra mim. E aí é foda, mano, porque melhor diretor é embaçado. Junto com. Puta, e agora? Agora é Razão e Coração, hein? Mas eu acho que melhor filme eu vou na Razão dessa vez. Parasita.
Bem, eu acho foda porque a gente tem três paradigmas aqui que eu acho que são os principais concorrentes. Fica claro assim minha visão. Eu acho que um filme com a cara de Hollywood gosta, envolvendo um conflito militar histórico de uma
que é 1917.
Que foi principal, tipo, foi impactante no mundo. A gente tem um filme de uma crítica social foda, que é o Parasita, e que traz um paradigma de um filme internacional que conquista o mercado estrangeiro. Mas, entretanto, todavia, eu, Pedro Galocha, vou ficar com um filme que faz dois serviços. Ele conta sobre Hollywood, a história, e ele trata sobre um caso totalmente impactante em Hollywood, que é diferente. Tipo, é a mesma coisa da gente tratar sobre o Hollywood aqui.
Meu céu!
E eu vou ficar com Era Uma Vez em Hollywood, de verdade.
Gente do céu!
Sério, pelo impacto que ele tem. Se você... É porque não é americano. Se fosse americano, eu entenderia melhor isso.
Mas sabe o que é engraçado? O que você falou faz sentido sobre 1917, porque ele tem toda uma estrutura de filme pra Oscar. Ele lembra, enquanto eu tava assistindo, eu tava lembrando muito do Regresso, que o Leonardo DiCaprio ganhou. Ele é um filme, assim, padronizadão do Oscar, saca? Ele tem uma puta de uma fotografia, ele tem puta de um
lógico, parça, ator
maneiro, tem um puta de um diretor, o Iñárritu.
O fotógrafo do Iñárritu foi Deus naquela porra daquele filme?
O Era Uma Vez em Hollywood, ele traz uma forma meio pesada, mas ao mesmo tempo ele traz uma homenagem e meio que uma forma de mostrar a história diferente do que deveria ser. Porque a Sharon Tate, ela fazia muito sucesso na época, o Polanski tava em ascensão e, tipo, tudo foi cortado por causa da seita do Charles Manson. Então, tipo, ele trouxe uma visão disso tudo, só que ele trouxe um desfecho totalmente diferente do que foi na realidade.
Lembrando que a ascensão do Polanski não caiu por conta do Charles Manson, caiu.
Não, sim, mas...
Pedófilo do caralho, mas...
Sim, mas...
ele ser pedófilo não ajuda, tá ligado?
Não, ajuda, mas a questão é, tipo, tudo isso que envolveu. Tipo, eu acho que essa mistura, esse tributo a Hollywood, mais essa tratativa de uma história diferente do que aconteceu, e foi um caso totalmente impactante, tipo... O caso de Charles Manson nos Estados Unidos foi, tipo, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe o que é, e todo mundo fica, tipo, que bosta. Tipo, Sony von Stoffen aqui no Brasil, pra outros, assim, que a gente pode pensar.
Olha aí, vai ser o filme dela, né? A garota que assassinou os pais.
Exatamente.
Livro, então, tem livro, né?
Você viu que ela passou no Sisus?
No Sisu.
Não, também estudou que não condenou nada.
Nossa, eu ia fazer essa piada agora.
Não, os alunos estão morrendo de medo.
Cara, os alunos não têm mais os pais, é isso? Dá pra ser nosso. Foi pra ser nosso aí agora.
Ainda bem que em faculdade não tem reunião de pais.
Nossa, isso é complicado.
Eu vou de... Ah, caralho, puta. Lá vai essa porra de novo. Porque o Galocha não foi de 1917. Eu vou de 1917.
Assim,
se Parasita ganhar, eu vou comemorar pra caralho. Mas eu quebrei a cara no passado com Roma. Eu fiquei muito puto.
Vocês ficam contando com essas coisas aí no principal. Ganhou o Green Book ano passado. Então vocês ficam espertos que tem total chance de ganhar uma vez de Hollywood ganhar.
Não, e mas quase cara, no ano retrasado, quase La La Land ganhou aquela bosta daquele filme.
Lembrando que naquele ano eu votei no La La Land. Lembrando que existe um histórico nesse programa que eu ganho todo ano, mas todo ano eu erro o melhor filme.
É verdade.
Que eu votei no La La Land e votei no Treinando para um Crime. E ganhou A Forma da Água e o Moonlight.
Que ganhou A Forma da Água. É. Que é outra merda também. Que 3 anos para um crime é muito melhor.
Reassistindo o filme, não sei se é tão melhor assim, mas ok. É. Eu vou de 1917, então que Parasita ganhe. Só avisando, o Erivan também foi de 1917. Eu sempre erro essa porra, cara. O Erivan foi de 1917 também. E tem o voto do Vinícius.
Ele vai em Ford vs Ferrari.
Ford vs Ferrari.
Justo. Cara, o Gustavo tá com esse preconceito com Ford vs Ferrari, mas eu achei um filme bem legal, de verdade.
Não, tudo bem, não. Eu tô com preconceito. Não, beleza, mesmo. Mas... É isso que eu tô falando.
O filme de carrinho não.
Speed Racer. É, que já era ruim naquela época. O desenho já é ruim de Speed Racer.
Tem um filme de carrinho. É ruim. Tem um filme de carrinho que Gustavo Guinness gosta.
Carros.
Nossa, não, eu odeio ele. Carros. Eu não suporto Carros.
Baby Driver.
Então, Baby Driver. Baby Driver é um filme legal.
Baby Driver é um filme da minha vida.
Não, da minha vida, da sua vida, beleza. Mas da minha vida também, acho que não. Da vida, talvez, eu acho que também não. Mas acho que o Baby Driver é muito legal porque é o Edgar Wright fazendo.
Qual é o filme da sua vida, Gustavo? Você fala assim, esse é o filme da minha vida.
Ô, louco.
Puta, aí é difícil, hein? Não sei, não consigo pensar.
Do nada, assim? Do nada?
Do nada, no truco. No trucão.
Eu tenho.
Manda chapar do cast isso daí, mas.
Excelente. Mas é isso. Então a gente vai. Eu e o Elivan 1917, Galocha é uma Sampa Matamin, Hollywood, surpreendentemente. O Gu é Parasita e o Vinícius é o filme do carrinho.
Filme do carrinho. Vocês acham que tem alguma. Além desses três primeiros que a gente tem na cabeça, que realmente, se eu tivesse que colocar elencar as três pra concorrer o melhor filme, seria o 1917, o Once Upon a Time e o Parasita. Tirando esses três, vocês acham que algum aí tem alguma chance
de, eu sei lá, surpreender? Surpreender? Eu acho que pode ficar entre Jojo Rabbit e Coringa. Dá surpresa, só isso.
Eu votaria no Coringa também, que ele tem uma chance aí entre o quarto, mais ou menos.
É. Eu acho que, pela Academia, o Irlandês tem mais chance que o Coringa.
Por conta de nome ou por conta de história? O que você acha?
Por conta de nome. Por conta de nome, do nome do Martin Scorsese e por conta do nome dos atores que estão envolvidos no projeto. Porque okay. Quando o Irlandês foi sair, as críticas que saíam dele era que era o novo Jesus Cristo na Terra. E com o tempo isso foi abaixando, mas ele saiu, tipo, é o melhor filme de todos os tempos.
Mas até que faz sentido, porque o filme demora três horas e Jesus vem em 3 dias.
Caralho. E eu fiquei muito surpreso porque eu tava com preconceito pra assistir Heróis e Mulheres e eu gostei muito.
É bom mesmo. É massa.
Só fiquei perdido com a forma que foi construído, muitas horas ali no tempo, e me deixou.
Ele é meio bagunçado.
Perdido, mano, porque tem hora que você se perde fácil.
Resumindo, alguns filmes que, por quantidade de indicações, nós temos 11 indicações para Joker, e eu acho que não leva nem metade disso ainda. Temos 10 indicações para Once Upon a Time, 1917 e Irlandês, que eu não sei, na verdade, o que Irlandês tá fazendo aqui.
Não, foi indicado, né? Mas não. 1917 leva a maioria.
Leva. Pelo menos as técnicas, nossa.
Eu acho que os 5 Oscars, pelo menos 4 ou 5 Oscars em 1917.
Vai no bolso do Sam Mendes?
Vai.
Sam Mendes não é aquele cara que canta também?
Mas é Sam Mendes, não é?
Canta. Stay with me. É Sam Mendes, não é? É. Ou será que é ele que é o diretor?
Ou será que ele é os dois?
Pode ser a mesma pessoa.
Sam Smith foi o nome do cara que canta.
Então não é esse. Né?
O que vocês estão falando?
É Shawn Mendes, caralho. É outro. Não, Shawn Mendes.
Não. Eu prefiro o Sam Smith ainda.
Eu prefiro o Will Smith, não.
Sam Smith com o Shawn Mendes.
Os caras estão muito loucos, né, cara?
Com cabelo a cabelo.
O Sam Mendes, ele é o diretor do Beleza Americana, caralho. Eu só quero dar um adendo final e mandar um abraço pro cara que se fudeu e teve que refazer toda a animação, toda a arte do In Memoriam do Oscar por conta da morte do Kobe Bryant. Provavelmente aquela porra já tava pronta e teve que refazer.
Eu pensei que você ia falar que é o cara que fez a arte do Sonic, que ia falar puta.
Porque tem aquela parte que passa o pessoal que é importante na academia e morreu, o Kobe Bryant ganhou um Oscar, né? Então provavelmente ele vai aparecer também. Aí provavelmente o cara
ganhou
um Oscar
de animação.
Animado. Provavelmente a animação, a imagem toda do In Memoriam estava pronta, o cara teve que refazer pra colocar o Kobe Bryant.
Eu acho que é Dear Basketball o nome da animação dele. Não lembro o nome.
Acertou.
Eu não lembro.
Dear Basketball 2018.
2018? Então ele ganhou.
Ele fez
acho que ele é roteirista. Roteirista, né?
É porque ele fez um poema sobre a carreira dele. E fizeram animação em cima do poema.
Pô, gente, o Kobe Bryant tocava um Light Sonata do Beethoven pra esposa dele. É tão difícil tocar um Light Sonata que eu não consigo nem representar isso aqui.
Ele era foda. Ele...
Mano, ele tocava pequeno e jogava basquete. Isso é louco.
Ao mesmo tempo.
Fazer a sexta de três, então tava acontecendo o movimento de Beethoven.
Ai, o que nós tá falando já? 15 para as 2 da manhã, a gente falando de Oscar e...
Tommy Bryant tocando o Beethoven.
E jogando basquete ao mesmo tempo. Acho que é isso, né? Alguém quer fazer alguma declaração?
Eu quero fazer a declaração que, se você quer acompanhar a melhor cobertura do Oscar, segue no nosso Twitter, o @Nerdcida, que eu vou estar lá.
Isso é... Isso eu concordo, esse é o melhor mesmo. O Caco, o Caquinho, dá o sangue lá. Ele é, briga com militante, ele faz piada, ele reclama que ele tá. Ele refala que perdeu categoria porque tava indo no banheiro. É, o cara brilha, mesmo. O cara brilha, cara.
Até porque o Renato volta dormindo já.
Isso porque eu não contei. Isso porque eu não contei que no Critical eu saí correndo pra pegar café na cozinha e voltei correndo e tive uma cãibra.
Não, tem que falar.
Caiu. Mas é. O cara só lembrando que eu não briguei com a militante, eu deixei ela brigar sozinha.
Descansa, gente. Pode descansar. Descansa, militante. Descansa que o Rick Gervais ele faz as críticas lá. Não se preocupa, não.
É um cuzão?
É um cuzão.
O Rick Gervais faz as críticas dele, a Netflix? Faz as críticas dele na Netflix. Ele tem uma série na Netflix? Tem.
Tem uma série na Netflix. Mas ele fala que ele é parte do sistema e tá cagando.
Pontos que serão apontados no Oscar. Que já estão sendo, né? A Greta não ser a melhor direção, a Lupita não ser a melhor Lupita. Atriz, que eu também achei a puta de uma sacanagem, mas
isso é foda.
Não tudo bem, mas devia ter sido. Mano, ela faz dois personagens, né? Já isso já capacita a pessoa.
Todo mundo do elenco do filme faz dois personagens.
É, mas ela carrega, ela de todas as pessoas carrega o filme nas costas. O Todd Phillips pegou um filme do Scorsese. O Todd Phillips devia ter vergonha.
Ele pegou
o
Rei da Comédia.
Devia ter vergonha de concorrer junto na mesma categoria que o Scorsese. Esse filho da puta.
Até porque era pro Scorsese dirigir o Coringa, né? Ele só
não quis. É, não quis, né? Só fica reclamando. Fala que filme de herói é bobo.
Mas aí tá o problema do idoso, né, mano? O idoso
reclama. Já.
O idoso reclama.
Acompanha aí, @nerdcida em tudo quanto é rede social. A gente vai estar cobrindo o Oscar em qualquer rede social. Se você não achar em uma, provavelmente não vai achar na outra. E aí você pula pra terceira, que daí a gente vai estar lá. Mas se você quiser 100% de certeza, procura no Twitter que a gente vai estar lá.
Porque eu fico falando no Twitter e esqueço o Facebook.
Não,
porque
ninguém liga também... Facebook ninguém tá nem aí.
Facebook só serve. Gente, o pessoal de site que tá cobrindo eventos, vamos combinar que você cobrir a premiação pelo Facebook não é uma boa. Por quê? Porque o feed do Facebook, ele fica te relembrando uma parada durante uma semana inteira. E tipo, sexta-feira você ainda tá recebendo feed da premiação que foi no domingo. Então para com essa porra, gente.
Não, o Facebook é bom pra fazer fake news. Isso é bom. É bom. De resto, não é. Você soltar lá que o coronavírus está espalhando no Brasil, que é para ninguém sair de casa. Isso é bom, velho. O pessoal acredita, mas de resto não.
Que foi encontrado. Cara, essa porra.
Boa sorte, inclusive. Foi bom te conhecer também.
Vai cair na fake news. Imprime a fake news e vai levando na rua.
Eu vou na liberdade só comprar sorvete de peixe.
Não, o foda é que se você comprar uma máscara, ela vem da China, né?
É. Alguém tem mais alguma coisa? Acho que eu já perguntei isso umas 4 vezes já, né? Mas enfim, acho que é isso. Fiquem ligados aí, acompanhem a gente e tchau! Seasons.